O nosso convidado para esta manhã de quinta-feira é o secretário municipal da Saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. O secretário está aqui para nós falarmos de uma série de atividades que acontecem agora em razão do Outubro Rosa, mas também de outras novidades aqui em Lagoa Vermelha. Seja bem-vindo mais uma vez, secretário. Bom dia para o senhor.
Muito bom dia, Ricardo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com um grande prazer que estamos aqui mais uma vez para levar informações para a nossa população a respeito da saúde.
Outubro chegou rápido depois de um setembro intenso e a primeira atividade relacionada a esse mês simbólico acontece ainda no dia 30 de setembro, né, secretário?
É que são tantas atividades que nós temos programadas para o mês de outubro, né, que nós resolvemos dar o pontapé inicial antes do início do mês. Né? Nós teremos então na tarde de amanhã, na tarde de sexta-feira, em frente à prefeitura, nós teremos a Machada Rosa, onde vai ter várias atrações, além dos testes rápidos, além das consultas de enfermagem tradicionais. Nós teremos atividades artísticas, teremos alguns shows, teremos pessoas e empresas distribuindo brindes, teremos então, enfim, uma integração, né, através de uma ala cultural do nosso estado, que é o chimarrão, que é o mate, né? Nós podemos falar de coisas muito mais importantes, que são a questão da saúde, principalmente nesse mês, a saúde da mulher. A gente lembra que as ações referentes à saúde da mulher, enfim, da saúde, elas devem ser tomadas durante todo o ano. Né? O que a gente vê é que durante o Outubro Rosa, que é toda uma mobilização, aumentem muito a procura, principalmente pelo exame de mamografia. Né, o que acaba acarretando, às vezes, numa fila. Né, uma fila, e a gente tem que ir organizando essa fila para que todo mundo possa fazer o seu exame. Mas o exame de mamografia, que deve ser feito anualmente para mulheres com mais de 50 anos, ele pode ser realizado durante todo o ano, de forma gratuita, né, sendo agendado na sua unidade de saúde. Pode ser feito durante todo o ano, não precisa se esperar até o mês de outubro. E também os exames preventivos, né? O citopatológico, o Papa Nicolau, né, que a gente fala, ele pode ser realizado e é realizado durante todo o ano em todas as unidades de saúde, inclusive no interior com a nossa unidade móvel. Então, o que a gente quer nesse mês é realmente levantar a voz, gritar um pouco mais alto, né, para que as pessoas, principalmente nesse mês agora as mulheres, que elas procurem esses exames preventivos, né, que possam prevenir alguma doença e, quando diagnosticada, nos dê a possibilidade de um tratamento muito menos invasivo e com uma condição de cura muito maior.
Com certeza. O senhor falava aí da fila, já tem fila agora nesse mês? Porque é normal também, porque a campanha acontece agora, né? As pessoas lembram, tem que fazer.
Normalmente se forma uma fila maior, mas a gente ainda está conseguindo vencer, conseguindo liberar esses exames, né? Lembrando que há uma cota de exames mensal para a gente realizar. Então, às vezes, no mês de outubro, a gente consegue aumentar essa cota, mas sempre há uma procura maior, né? Lembrando que nenhuma mulher vai ficar sem fazer a sua mamografia.
E aqui em Lagoa mesmo,
secretário? Faz em Lagoa Vermelha mesmo. Né? Nós tivemos em outras ocasiões de ter que caminhar para outros municípios por problema no equipamento. Né? Mas agora o equipamento está bem, está funcionando a contento, então os exames são realizados aqui em Lagoa, ninguém vai ficar sem, às vezes vai ter que esperar um pouquinho mais para agendar, porque, como eu falei, nesse mês há um acúmulo maior de pessoas para fazerem os seus exames.
É ali no hospital mesmo, né?
Que realiza na CDI, ali no hospital, né, autoriza pela Secretaria Municipal de Saúde, no seu postinho de saúde, né, a gente tentou hoje tentar descentralizar ao máximo, então as pessoas, qualquer tipo de procura por alguma atividade de saúde, ela pode fazer diretamente na sua unidade. A gente tem tentado descentralizar cada vez mais, já fizemos isso com as vacinas, fizemos isso com os pré-natal, estamos fazendo isso com os grupos, né, com os tratamentos e agora também com os exames, né, que estão sendo possibilitados liberar direto já na unidade. A gente já está liberando alguns outros exames que antes precisavam ir na unidade de saúde, pegava a requisição, vinha até a secretaria, liberava na secretaria para depois agendar o exame, né? Então, alguns exames a gente já está conseguindo fazer a liberação direto na unidade de saúde, poupando aí a caminhada de muitos dos nossos munícipes.
Que legal. Amanhã, então, dia 30, temos esse evento que começa de tarde, né? Às 14h30, ali na Praça Marechal Teodoro. O secretário explicou, fica na frente da secretaria. Será fechada a rua ali, né, secretário?
Será fechada a rua. Nós teremos uma estrutura, inclusive, se estiver chovendo, nós teremos uma estrutura coberta lá, né? A gente está verificando a possibilidade de colocar um toldo, né, para que a gente possa conversar com essas pessoas, levar as informações, né, até a nossa população, e também fazer um agrado às mulheres do nosso município, né, através de um show. Fernandinho Bernardi vai se apresentar lá, né, um artista aí de renome, está despontando muito bem no nosso município, com grandes sucessos. Já esteve aqui em frente à rádio fazendo um show foi muito interessante. Né? Então a gente espera que as pessoas aproveitem, porque elas merecem.
E é de graça, e também erva mate e água quente liberada.
Nós teremos a mateada lá na frente da prefeitura, né? Para nós relembrarmos, né? Quanto tempo ficamos sem poder nos aproximar das pessoas, sem poder aglomerar, né? Então agora vamos matar essa saudade aí com uma mateada. Eu quero deixar aqui o reconhecimento a toda a equipe da Secretaria de Saúde, principalmente a questão da Ana Paula, que tem coordenado a organização desse evento, né, que teve essa sacada de fazer uma mateada. Eu acho que foi espetacular, porque nós estamos sedentos por esses tipos de eventos, né, depois de ter ficado aí 2 anos aí afastados, né, e cada vez que o secretário vinha aqui dizia...
Não compartilha cuia.
Não compartilhem cuia, não se aglomerem, fiquem afastados, né, e tudo mais, e agora a gente está tentando retomar a nossa vida normal.
Legal. São muitas mulheres esperadas, secretário, porque há também a disponibilização aí de transporte, né, para aquelas que quiserem se deslocar até o centro.
Nós colocaremos o transporte da secretaria para fazer, principalmente o transporte dos nossos grupos, né? Nós temos os grupos de ginásticas nas unidades, então haverá o transporte para levar assim as pessoas até o centro da cidade, para que elas possam, né, compartilhar conosco desse momento ímpar. E um momento, sim, de como eu falei anteriormente, levantarmos a voz e enxergarmos e encararmos os problemas mais de frente. Nós teremos a presença de pessoas que lutam com questões de saúde, que são verdadeiras guerreiras e que servem de exemplo aí para toda a nossa população.
Certo, eu convido o secretário Eloir Morona a permanecer conosco, temos um intervalo rápido e daqui a pouco vamos voltar para tratar de outros assuntos. Teve inauguração de mais uma farmácia municipal aqui em Lagoa Vermelha e também tem notícia sobre a dengue e ações para combater o mosquito no município. Agora são 11h18.
Rede. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Voltamos com o Temática 11h24. Secretário Eloir Morona, secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, nosso convidado nessa manhã. Secretário, teve inauguração da terceira farmácia municipal nessa semana, um espaço que já está em funcionamento, fica lá no bairro Suzana, né? Qual é que foi essa primeira experiência aí da farmácia? Atendeu a expectativa?
Atendeu a expectativa, né, Ricardo? Nós tínhamos uma ideia, já um planejamento, que foi inicialmente abortado pela pandemia. Ali nós tivemos que canalizar tanto o recurso humano como o recurso financeiro no combate da pandemia, e não poderia ser diferente, né? Era a nossa prioridade naquele momento. E uma das grandes prioridades que nós tínhamos no andar da carruagem, como se diz, era melhorar a estrutura farmacêutica do município, né? Você vê que Lagoa Vermelha tem 140 e poucos anos, né? E nós tínhamos uma farmácia municipal e acanhada ainda, né? Que muitas vezes vocês noticiaram e era foco de reclamação da nossa população. Só que essa reclamação e esse ar e essa visão de que a farmácia realmente estava acanhada, ela veio à tona com a pandemia. Porque as pessoas que antes se aglomeravam lá dentro, né, começaram a ser expostas na rua, até por uma questão de segurança, tinham que ficar na fila ali fora, e isso começou a ser visto pelas pessoas e por outras, digamos assim, autoridades. Mas sempre foi assim, né? Não, se você pegar os índices de pessoas que utilizam a farmácia, ela variou muito pouco, né? Mas então as pessoas que estavam ali fora se aglomeravam lá dentro antes. Então não tinha um certo conforto. Então a gente sempre buscou essa opção de tentar ampliar a farmácia municipal, um local mais amplo. Só que nós não possuíamos, dentro numa localização central, uma área que nos permitisse fazer uma estrutura bem grande. E a partir do momento em que surgiu essa área, então nós optamos então por trocar a farmácia de local, que ficou agora aqui na Avenida Circular, esquina com a Presidente Vargas, uma farmácia muito ampla, né?
Era um espaço que vendia automóveis, né? Então dá para ter noção do tamanho.
Para ter uma noção do tamanho que ela é. Então, nós conseguimos dar um pouco mais de conforto para a população, porém nós já visualizávamos que para alguns bairros ficaria um pouco mais distante, né? E a nossa intenção, enquanto secretário, foi sempre tentar descentralizar tudo. O máximo que a gente pudesse descentralizar. Fizemos assim com as vacinas, fizemos assim com os exames e com o pré-natal, como falei anteriormente, e agora estamos fazendo também com a farmácia.
E agora, né, tem esse triângulo, né? Temos essa farmácia aqui perto da rádio, já havia uma no bairro Gaúcha, e a Suzana é do outro lado da BR, né?
Exatamente. Então, por que que foram escolhidos esses pontos, né? Não foi aleatoriamente, né? Foi feito um estudo da distância dessas bairros até a farmácia municipal, bem como o índice de população que utiliza. Eu não tenho os dados agora aqui do bairro Suzano, foi feito também esse estudo, mas para você ter uma ideia do bairro Gaúcha, 14% do consumo de medicamentos da nossa farmácia, o bairro Gaúcha era responsável por 14%. Então nada mais justo do que nós, se nós pretendemos dar um pouquinho mais de conforto para as pessoas que estão aí, diminuir a fila na farmácia maior, é tentar levar nesses bairros onde tem o maior consumo as farmácias. Então nós descentralizamos e agora, né, conseguimos finalmente inaugurar a farmácia do bairro Suzana, que vai funcionar todas as manhãs. Nós temos uma farmacêutica lá, que trabalha lá todas as manhãs, é a Daniela, né, que vai trabalhar com a população lá. Lembrando que todas as medicações assim, de utilização mais corriqueiras, que estão disponíveis na nossa farmácia municipal, a maior aqui, elas também estão à disposição nessa farmácia lá no bairro Suzana. A exceção são medicamentos que são controlados, que têm um controle mais especial, que daí devem ficar ali na farmácia, bem como as insulinas, né, que precisam todo de um controle, e aí nós teríamos então uma questão centralizada. Mas a medicação essa que o médico prescreve de uso mais corriqueiro, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, né, alguns outros medicamentos para controle de algumas enfermidades, essas nós teremos à disposição lá. Então a população pode consultar, né, a população consulta na parte da manhã, já recebe, já retira sua medicação, vai para casa. Ou se consultar na parte da tarde, na parte da manhã do outro dia, vai até a farmácia, retira sua medicação. Aquelas que não tiver ali, vai ser orientado pela farmacêutica para que se dirija até a outra farmácia ou que faça aquisição nas farmácias do município.
E o que não tem, a pessoa tem necessariamente que ir até a farmácia central aqui. Não há esse...
O intercâmbio é difícil porque são tudo com sistemas, né? Geralmente essa medicação que fica ali são medicação que tem algum controle especial, ou por ser de alto custo, ou por ser tem que ter um controle específico, principalmente na questão de temperatura e armazenamento, né? Então tem que ter uma estrutura toda especial. Então há que a pessoa se locomover, sim, né, para fazer essa retirada. Mas a grande maioria das pessoas que fazem a utilização, como eu falei, são dessas medicações corriqueiras, e essas poderão ser feitas então lá junto ao ESF do bairro Suzana.
Pois é, ali o Suzana Pega Gentil, Alto Pedregal, Hernani Dias de Moraes, Manuel Vieira da Fonseca. A gente sabe que para essas pessoas desses bairros terem que atravessar a BR e vir aqui do outro lado da cidade para pegar o remédio, com certeza está bem melhor. E isso gera muito custo para o município manter uma farmácia descentralizada?
Nós tivemos que investir na estrutura, né? Tivemos que investir na contratação de uma nova farmacêutica, né? Que uma farmácia não pode funcionar sem a presença de uma farmacêutica. Então, sim, gera algum custo, mas quando eu falo em saúde, Ricardo, eu prefiro usar, ao invés de custo, a palavra investimento. Uhum. É, então, o investimento em saúde ele aumenta um pouquinho, né, aumenta um pouco mais o investimento financeiro, mas o retorno, tenho certeza, vai ser muito maior do que o investimento. É a questão da facilidade da nossa população, do conforto. A pessoa que está precisando de um medicamento já é uma pessoa que está com algum problema, né?
Custo-benefício paga a conta.
Custo-benefício é extremamente válido.
Nesse sentido, tem mais alguma outra farmácia a ser aberta, descentralizada, secretário?
A princípio não, né? A princípio não, Ricardo. Nós não temos ainda programado mais nenhuma outra farmácia agora de descentralização, mas nada impede no futuro que seja feito um novo estudo, né? Talvez aí com o advento dessa nova dessa nova unidade, do postão. Talvez a gente precise de alguma coisa que funcione em horário específico, mas aí nós teremos que estudar, né, no futuro. Também temos que ver como vai o andamento dessas unidades aí, para depois atendermos a necessidade da nossa população.
É, nós temos aqui as mensagens, o Giovanni, inclusive, parabeniza o secretário por essa medida, né, de descentralizar as farmácias. Antes de encerrar aqui, secretário, até porque o tempo é curto em função da propaganda do rádio, que termina hoje, nós temos informação sobre a dengue. Lagoa Vermelha se posicionou de maneira positiva, teve essa avaliação, né, numa reunião.
Exatamente, nós temos hoje no município 19 casos, né? As pessoas podem dizer, nossa, 19 casos, é um número de casos bastante grande. Mas perante um surto que está acontecendo no estado, houve um controle, digamos assim, até a contento desse número de casos, né? Nós estávamos, antes de vir para cá, numa reunião com o coordenador dessa área lá de Passo Fundo, e ele nos falava de municípios da região aí, que não Passo Fundo, outros municípios da região aí, com 1.500 casos, né? Então, ele disse, olha, não dá para a gente afirmar que tenha sido tão somente o trabalho, ou de repente até a temperatura, mas Lagoa Vermelha conseguiu conter esse surto com excelência, né? E nós estamos fazendo ações assim, antes mesmo de acontecer, né, o que se preconiza para o verão. Nós não queremos que tenha um surto em Lagoa. Então, os bairros onde tiveram o maior número de casos, que foi o bairro Medianeira, bairro Rodrigues e o bairro Nunes, receberam, agora nesses dias, aí, uma ação muito específica e individual. As pessoas podem ter notado que receberam a visita dos agentes de saúde, não para fazer uma vistoria, mas para fazer uma orientação muito mais profunda. E essas pessoas receberam um formulário onde elas assinaram. E essa assinatura, né, elas se comprometem a colocar em prática aquelas informações que elas receberam. Então, se nós tivemos, com palavras do pessoal que veio nos visitar, um controle até aceitável, né, claro que seria o ideal, seria nenhum caso, né, mas infelizmente não conseguimos. Mas se nós tivemos um controle aceitável desse surto, muito se deve à nossa população que pegou junto, e a gente espera, mas espera mesmo, Ricardo, que agora, com o advindo do verão aí, as pessoas se conscientizem ainda mais.
É, tem que se cuidar, e fazer assinar um documento gera aí, né, um outro peso para essa pessoa cuidar do seu lote. Obrigado, secretário, até a próxima.
Muito obrigado a você, muito obrigado à tua rádio, e muito obrigado à população que nos recebeu muito bem em seus lares aí, quando os agentes de endemias chegaram até eles.
Secretário de Saúde, Eloir Morona, conversando conosco nessa manhã. Agora são 11h33, intervalo comercial. Música.